Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Lá em Chicago, um dia negativo para as negociações, o mercado que tem oscilado aí nas últimas sessões, dias de alta, dias de baixa, enfim, tentando aí buscar suporte nesses atuais patamares aí de preços em torno dos 8,60, 8,55 aí, 8,50, 8,60 no primeiro vencimento, que é o setembro, e na faixa dos 8,60, 8,70 no vencimento de novembro, que é a referência para os negócios lá para o produtor americano. Enfim, a gente quer entender, afinal de contas, o que que esse mercado está analisando, o que que ele está levando em conta na hora da formação de preços e o que tem pesado aí na definição desse rumo diferenciado e diário que o mercado vem tomando aí. Quem traz as informações para a gente é o Marlos Correia, em Soy Commodities, que está acompanhando de perto esse sobe e desce dos preços e tem uma análise baseada principalmente nessa questão aí da falta de demanda pela soja americana. Marlos, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação lá em Chicago, Marlos.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos escutam nesta quinta-feira, que o mercado fez essa reviravolta na segunda metade do pregão dele. Nós começamos amanhã aí com o mercado um pouco mais estável, trabalhando no campo positivo, né? Ainda sobre a influência dos relatórios que nós tivemos na semana, aí, dos analistas que estão rodando as áreas de soja e milho nos Estados Unidos, fazendo suas contagens, né, em paralelo com as contagens do USDA, né? E os próprios estão correndo lá, estão trazendo números aí para milho até 11% menores do que a safra passada, em soja aí em torno de 5% a 8% menores para algumas regiões, e algumas regiões, por mais que tiveram problema no plantio, uma redução no stand em função da má germinação, mas a soja ela acaba compensando em termos de engalhamento, em termos de vagem que ela solta e também da drenação. Então, o que o pessoal está vendo tem uma redução por enquanto, né, mas que não está tão feio, a situação está tão complicada como o mercado está esperando. As perdas em função do atraso do plantio, redução de área, o mercado já absorveu e hoje ele está vendo muito mais a posição de fechamento agora da safra, que vai de agora até 4-5 semanas, onde começa aí a colheita do milho de soja, e que não tem, em termos de situação climática, nada que venha comprometer aí essa reta final. Não tem previsão de geadas fortes, as chuvas estão vindo na medida certa, a princípio está se encaminhando para uma finalização bem tranquila, tanto para a soja quanto para o milho. Nesse lado, aí o que está acontecendo? O mercado ele vem tentando precificar um pouco em Chicago, em função dos relatórios e de possíveis aí redução nos números de soja e milho, que o pessoal está visualizando lá na colheita, quando começar mesmo a contabilizar esses volumes, em que, na verdade, a caneta e o papel não conseguem esconder mais. Né? E daí é o que está colhendo e é o que está sendo mostrado. Né? Mas, em contrapartida, aí não está sendo suficiente essa perspectiva dos analistas de uma diminuição ainda um pouco maior na produção de soja e milho. Por quê? Porque a gente vem em contrapartida aí com a intensificação aí desse impasse da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e que travou ainda mais o mercado. China agora endureceu mais a questão das compras de produtos agrícolas americanos, principalmente soja e milho, né? Diminuíram as buscas lá, as exportações a compra por parte da China recuou bastante e eles não estão querendo ceder, até porque eles estão visualizando aí as eleições de 2020, que tudo pode mudar, não se sabe se essa condição que os americanos estão passando vai dar suporte para uma reeleição. Na verdade, muitos produtores lá estão nervosos, né, acabam sendo revoltados. Né, o USA teve que retirar parte de sua equipe de campo do ameaça, né, em função dos números que eles apresentaram, e que trouxe ainda mais pressão, né, no campo do produtor, né, recuando seus preços, e eles esperavam que tivesse um aporte maior de valor em função de um plantio menor de soja e milho. O que, na verdade, agora a gente não está mais visualizando, porque nós passamos aí de um patamar em Chicago, trabalhando na casa dos $9, a 9,20, a questão de um mês e meio atrás, e hoje a gente está flutuando aí na casa de 8,50, 8,60, né? O problema é que não tem nenhuma notícia que sustenta uma posição altíssima nesse momento, tá? E as indicações de mercado esse mercado um pouco mais fraco em função da demanda. Nessa situação, os traders e o especulador, ele entra com as suas posições comprando, né, o que eleva um pouco o mercado de patamar, e já na sequência, qualquer notícia um pouco diferente do que ele espera, ele já sai vendendo e derruba novamente os preços. Então, a gente vê esse mercado ficando nesse patamar de 8,50 a 8,80, né, sem muita perspectiva.
Muito bem. Então, Marlon, a gente já tem uma condição de perdas meio que precificadas, tanto para a soja quanto para o milho, com números meio que sendo confirmados aí em relação ao que o USDA já vinha divulgando. E tem um clima que, se não ajuda a melhorar a condição das lavouras, pelo menos não atrapalha nesse momento, certo?
Isso, corretamente. O clima agora, daqui até a colheita, né, a gente está muito próximo aí da maturação total das áreas de soja e áreas de milho. Então, não tem mais tanta influência da parte do clima para uma grande mudança dos números que nós estamos vendo agora. Mesmo naqueles números já projetados em cima dos analistas que estão rodando as regiões produtoras, estão rodando o Corn Belt, lá vendo qual é realmente a intenção e a projeção dessa produção para a próxima safra, né, para a safra agora que começa a colher em meados de outubro. Né. Mas, pela a questão da precificação, ele já está olhando para esses números dentro da casa que ele está trabalhando aí, que o USDA divulgou, entre 100 milhões de toneladas para soja e alterando pouca coisa para a colheita.
Muito bem. Então, o que acabou pesando então foi o fato de não ter demanda ainda consistente pela soja americana, né?
Isso, exato. Porque um exemplo bem claro disso é a inversão de mercado agora na segunda metade do pregão. Nós tivemos aí a demonstração dos relatórios de exportação, ficou dentro do esperado para a soja, safra velha, né? E também esperado dentro dos números que o mercado estava esperando para a safra nova. Entretanto, ainda se teve a posição comparativa do que se exportou na safra passada e o que exportou os números até agora, nós estamos aí com uma defasagem aí de praticamente 10 milhões de toneladas. Isso é um volume significativo e é produto que ainda está dentro de casa e na beira aí de começar a colheita de uma nova safra. Por isso que a gente não vê perspectiva de grande potência para o mercado de alta. Porque por mais que a gente saia aí com uma safra realmente trabalhando na casa aí de 15 milhões de toneladas ou um pouco menos, nós temos que somar ainda o produto que está dentro de casa, que vai elevar aí os esforços americanos e manter o Chicago pressionado na casa aí entre 8 e 9 dólares. Podemos ter momentos aí, uma recuperação em função da colheita e da visão dos números menores que a gente está mostrando. Mercado voltando aí na casa dos 9 dólares, até 9,30, né? Mas, inicialmente, e no momento que nós estamos acompanhando o mercado, não se prevê muito nada além disso, né?
Inclusive a safra nova também por lá, você lembrou bem, né? A diferença entre o que já se vendeu até agora nesse ano safra, 48 milhões de toneladas contra os 58 milhões do ano passado, e para a safra nova a gente tem até agora 790 mil toneladas negociadas, né? É pouco esse volume, Marlos?
É pouco porque em outros anos já tinha um volume bem mais expressivo de safra nova rodada. Até porque o americano ele tem muito mais essa mobilidade de negócio, de comércio, e ele sempre antecipa muito a venda. Né? Ele já trava direto em Chicago, ele já tem as posições pré-negociadas, então o volume sempre é muito maior do que hoje a gente está vendo, né? O que não aconteceu de rodar muita soja safra nova, faltado principalmente em função aí da baixa demanda chinesa. Não tem comprador, não tem tomador. Comprador chinês está voltando seus olhos já há algum tempo com a soja da América do Sul, tanto safra velha quanto safra nova.
Muito bem. Agora, dá para definir uma tendência aí para os preços ou ele ainda vai continuar esse sobe e desce que a gente tem visto aí nas últimas sessões, Marlos?
Eu vejo assim, dentro de uma projeção de tendência, né, nós podemos trabalhar aí a curto prazo, né, para mercado externo, para safra americana em Chicago, né, nada muito diferente do que nós estamos, principalmente no início da colheita, isso daí até outubro, o produtor pode contar que o Chicago ele vai flutuar dentro dessa casa aí de 8,50 para 9 dólares. Né? Podendo, em alguns momentos, aí, em função de notícias espontâneas, né? E alguns picos aí é onde o produtor tem que aproveitar. Chicago chegando nesses patamares. É o que vai remunerar um pouco mais. Né?
8,50 a 9
dólares. Com a colheita.
8,50 a 9 dólares seria um preço, então, de continuidade do que a gente está vendo até agora, né, Marlos? Não tem muita novidade, então.
Continuidade.
Né?
Exato, isso mesmo, porque nós não temos, por enquanto, né, nenhuma informação de mercado, nenhuma notícia, por mais que os analistas estão buscando aproximar mais os números da verdade para ver se estabiliza um pouco o mercado, se traz alguma recuperação ou se realmente é isso, né? Mas não tem nenhuma notícia que traga esse mercado aí para uma subida muito expressiva nesse curto prazo. Né? A gente prevê que em cima de uma colheita, né, a gente pode ter mais uma recuperação, mas em contrapartida, quando o mercado já tem absorvido seus números de perdas, aí pela questão do estoque ainda elevado da soja americana, né, também a gente não vê grandes informações, né, que mantém esse mercado aí altíssimo aí a longo prazo também.
Muito bem.
Então a gente pode considerar o mercado nesses patamares aí nos próximos meses aí.
Muito bem. Ô Marlos, e Brasil, hein? Qual é a realidade das negociações aqui no Brasil?
A nível de Brasil, a gente tem visso. A questão aí de 5 semanas atrás, o mercado ainda estava um pouco lento, para a safra nova, mas o mercado presente já estava andando e agora com a intensificação do dólar, trabalhando aí na casa desses flutuando entre 4,402 a 4,06, né, com prêmios também que nós tivemos em bom acréscimo aí, né, nesses últimos dias, em função dessa essa busca um pouco maior de soja por parte da China, que está trazendo mais mercado aqui, está deixando um pouco mais acessível, né? Nós vimos que rodou bastante, um volume expressivo de soja para a safra velha. Né? Nós tivemos aí aportes aí do navio saindo dos portos aí, um volume considerável. Né? O volume de soja que está sendo dado pelos chineses, e que isso traz aí esse mercado um pouco mais aquecido. Por mais que nós tivemos que era em Chicago, que a gente fez esse achatamento de preço em Chicago, mas a nível do Brasil não sentimos tanto. Por quê? Porque primeiro o prêmio compensou, nós saímos de um prêmio a questão de 15 dias atrás, flutuando aí na casa de 80 centavos de dólar por bucho para o mercado spot, até 1 dólar por bucho, né? Para agora, a gente está trabalhando aí na fase de 30, 35, até 1,40 dólar por bucho, né? E isso trouxe um mercado um pouco mais aquecido, em que eu participei, tivemos duas vendas na semana, e constantemente aí os negócios vêm rodando e o produtor vem aproveitando. Tem que aproveitar esse momento, câmbio mais alto em função principalmente dessa indecisão do mercado externo, né? Principalmente esse impacto comercial que agora está afetando praticamente todos os mercados. Como os analistas já desde 2018 já vinham indicando, antecedendo que essa guerra comercial entre os Estados Unidos e China iria afetar somente o mercado regional deles, mas poderia se transformar em uma bolha a nível do mercado global. E hoje a gente está vendo aí uma interferência até nas moedas de todos os mercados. Né?
Você falou aí da recuperação do milho, principalmente para a soja, da soja pronta, de pronta entrega aí, né? Agora na casa de 1,35. Mas esse valor, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, ainda é menor, né?
Sim, ainda está bem abaixo do que nós trabalhamos na mesma época, na safra passada, no ano passado. Nós tivemos, na verdade, principalmente pela redução da demanda da China em função da gripe suína. Né? Por mais que eles estão vindo comprar soja no Brasil, mas o volume é menor porque o consumo deles diminuiu. Hoje eles tiveram que praticamente terminar mais da metade do plantel de suína deles. Né? E isso fez com que não tenha um consumo tão elevado de soja em grão e farelo. Isso prejudicou também essa busca e essa intensificação dos prêmios aí para esse momento que nós estamos trabalhando. Ano passado, nessa mesma época, o mercado spot já estava pagando em torno aí de 1 dólar e 90, 2 dólares, 2 dólares e 30 para mercado spot, mercado de setembro e outubro, né? Agora, hoje a gente está aí na casa de 1,30 ou 1,40.
Agora, esse movimento de melhora dos prêmios, ele aconteceu na soja disponível, mas e na soja futura?
Na soja futura, também ainda está muito tímido o nível de prêmio, né? Porque nós estamos trabalhando aí há alguns dias atrás com prêmio para fevereiro na casa de 35, 40 anos. Centavos de dólar, né? Março aí na casa aí de 40, 45, né? E hoje a gente está trabalhando aí para fevereiro na casa aí de 55 centavos de dólar por bucho. Você tem um parâmetro, na mesma época ano passado, a gente já estava falando em prêmio para fevereiro de 2019 na casa aí de 70 centavos de dólar por bucho, até 1 dólar por bucho, chegou a rodar. Então, isso daí é praticamente mais que o dobro, né? Nós fizemos trabalhando ano passado. até porque o mercado de esporte, mercado presente, mercado que está embarcando agora, né, conforme é a demanda de exportação, né, você tem um volume maior agora, né, então o mercado lá fora ele acaba também se protegendo para o mercado futuro e garantindo seu volume de compra, né, para a safra nova.
Mas
então,
essa
ano, a
essa...
demanda. Uhum.
Essa diferenciação entre do prêmio da soja disponível para o valor do prêmio da soja futura, ela meio que atrasa as exportações. Esses prêmios poderiam estar melhor, Marlos, quando a gente compara aí o prêmio da soja, com o prêmio da soja disponível, por exemplo?
Poderia, tá. Poderia estar um pouco melhor, até porque geralmente o prêmio do mercado spot, o mercado presente, né, ele puxa o prêmio do mercado futuro. Né? Então, mais ou menos conforme a intenção de compra para a soja presente, né, ele traz a intenção aí de garantia de compra do exportador lá fora, do importador, para o mercado futuro. Então, hoje a gente está. Se o mercado tivesse demanda um pouco mais aquecida, né, tivesse uma necessidade de compra de volumes maiores por parte da China, provavelmente os prêmios do mercado iam estar mais aquecidos, né, e, consequentemente, do mercado futuro também. Né. Porque para a soja futura, o produtor tem trabalhado bem com calma, né, não tem feito muito negócio. Nós tivemos alguns negócios nos últimos dias em função do câmbio, que deu uma melhorada, enquanto essa crise trouxe o câmbio futuro também de uma forma melhor, em que trabalhou aí na casa aí de contrato futuro, flutuando os patamares de R$ 75,00 por saco, até R$ 75,00 por saco. Aí o professor já aproveitou um pouco, travou seus custos de produção e eu acho que estava uma boa.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Matheus Ribeiro, de Toledo, no Paraná. Ele pergunta se existe algum mapa de estoque de soja no Brasil. Tem uma contabilização do estoque de soja existente hoje aqui no Brasil, Marlos?
Eu não tenho nada assim fora do que o mercado, do que as instituições oficiais, elas levantam, elas fazem o levantamento. Hoje tem a contabilização da FONAB, né? E tem trabalhos paralelos de grandes traders, né? Que fazem esse acompanhamento, até para eles terem o balizamento de quantos produtos eles ainda terão para comprar no Brasil, quanto eles vão ter que intensificar suas compras em determinadas áreas ou em outros países, dependendo do volume de estoque que tem dentro de casa, né? Então, são números muito aleatórios, depende de cada analista que faz esse levantamento. Né? Hoje, a gente está considerando aí que a soja, a nível de Brasil, já tem uma rodada até agora, na fase aí de 60%, buscando aí 70% do volume comercializado.
Quanto, Marlos? Desculpa.
Teríamos ainda... 71% do volume produzido já foi comercializado.
70%?
70%, exatamente.
Tá. Tá. Ele pergunta outra coisa. Quando se dará o deslocamento da Bolsa de Chicago, visto que ainda temos cerca de 5 meses até entrar a safra nova de soja no mercado interno, aqui no Brasil? Vamos ter preços diferenciados para a soja brasileira nesse período, até a chegada da próxima safra?
O que a gente pode ver agora é que ainda tem mercado acessível e o mercado é favorável para o mercado presente, mercado interno, é que as exportações estão rodando de uma forma bem intensa, né? O mercado chinês está vindo buscar produto, está tirando, está com volumes consideráveis, tanto que a gente está vendo os prêmios gradativamente criarem mais pouco, né? Trazerem mais volume de negócio. Né? E isso daí ajuda também na questão do mercado interno a manter os preços. Daqui a pouco mais aí a gente tem agora setembro e outubro ainda, meses mais intensos de exportação. né, a partir de novembro aí, houve equipe ainda e a busca para manter estoque lá fora até a chegada da safra nova nossa. E isso faz com que, na verdade, as indústrias internas acabem elevando seus preços também para garantir que esse produto fique dentro de casa até a chegada da safra nova. Né? Nós temos uma condição de dólar flutuando nesse patamar de R$ 4,00. Então, dólar futuro aí é manter nesses patamares, né, 3,80 a 4,10. Né? Então, nós teremos um mercado favorável para o mercado interno nos próximos meses. Né? A gente está agora, o que a gente está e o mercado tem que acompanhar e analisar a implantação da safra brasileira. Né? Nós temos aí condições favoráveis na região do Mato Grosso, né? Nessa região mais ao norte do Brasil, mas em compensação dentro das previsões para a parte sul do Brasil, demonstra, por enquanto, um período seco para a próxima quinzena. Uma situação, por exemplo, a leste do Paraná, em épocas normais, nesse momento, os produtores já estavam preparando essa área, fazendo a dissertação para implantar a nova safra aí, a partir aí, da primeira quinzena, aí, 10 de setembro, 15 de setembro, quando chega a sua vazia sanitária. Né? A movimentação muito aquém do que a gente gostaria. Não tem unidade no solo para fazer a certificação, os processos estão atrasados e o produtor está começando a se preocupar com o atraso no plantio da safra brasileira. As previsões futuras de chuva indicam a chuva mais para início de setembro, dentro da segunda quinzena. Então, tudo bem. Se chover até a final da segunda quinzena de setembro, o produtor consegue entrar para o plantio tranquilo. Mas a contratação atrasa os procedimentos pré-plantio, que é o preparo do solo, a preparação e os tratamentos necessários. Né?
Muito bem.
A gente está pensando aqui que esse mercado aí, essa previsão climática, na verdade, ela se atende e demonstrava chuvas para nós aí nos próximos dias.
Muito bem. Marcos Correia, meu caro, obrigado, viu, pela participação. Obrigado também ao Matheus Ribeiro, que mandou a pergunta aqui para a gente. Volto sempre, Marcos.
Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham. E um abraço aí, um bom fechamento de semana. E que o mercado aí traga bons preços aí para todos nós.
É isso aí.
Um abraço.
Até a próxima. Está aí o Marcos Correia, da Insoy Commodities, analisando o mercado da soja aqui para a gente. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela o setembro encerrando aí com queda de 4,5 pontos a 8 dólares e 56 por bushel. Para novembro, 8 dólares e 68 por bushel, 4,25 de queda. O janeiro de 2020, 8 dólares e 82 por bushel, uma queda de 4 pontos mais 25. E o março de 2020, 8 dólares e 95 por bushel, 4 pontos mais 75 de baixa. Vamos ao milho. O milho encerra praticamente no 0 a 0. Setembro teve uma valorização pequena de menos de 1 ponto a 3,63. Dezembro, 3,71, caindo 0,75 também. O março de 2020, 3,83, caindo meio ponto. E o maio, 3,90, uma queda aí de meio ponto. Para trigo, a gente tem um dia positivo, setembro fechando a 4,67 com alta de quase 5 pontos, dezembro 4 dólares e 71 centes por bushel, alta de 3 pontos mais 75, o março de 2020 4,77, alta de 3 pontos mais 25 e o maio de 2020 4 dólares e 81 centes por bushel, subindo aí 2 pontos e meio. Muito bem, são os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência.